te ouvindo. Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aimoré FM, nem só na região, mas no planeta inteiro, porque nós sabemos que, com a advinda da internet aí, a rádio chega aos quatro cantos aí do mundo, do planeta. Então, provavelmente, a Aimoré vai ter ouvintes nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, enfim. Então, a gente vai estar falando para o mundo inteiro. Espero ser o mais conciso possível para fazer com que todos entendam o que nós estamos debatendo aqui. Lembrando que a gente não vai defender nem A nem B. A gente só vai bater um papo aqui dentro do que foi decidido no âmbito da Suprema Corte.
Ó, oh, tá vendo aí? Vocês já viram a pegada do homem? É, gente, o cara aqui é fera, especialista. E aí vai ser bom que vai tirar muita dúvida. A primeira pergunta que eu quero fazer, que eu quero que você se apresente. Eu fiz aqui mais ou menos minha apresentação, mas quem é Dr. Helder Amaral?
Eu sou um cara da roça. É, nasci, fui ali em Jacobina, minha mãe foi em Jacobina, fui parir, acho que lá na época em Itapiramutá, provavelmente não tinha uma rede hospitalar que pudesse atender, e aí minha mãe acabou dando a luz em Jacobina, voltei, fui criado minha vida toda em Itapiramutá, estudei em Itapiramutá, depois saí, fui estudar em Jacobina, estudei em Irecê, estudei em Jacobina, depois vim fazer faculdade em Salvador, me formei por aqui, né? Hoje exerço a advocacia, que graças a Deus para mim é a realização de um sonho, tanto que na faculdade era até engraçado, quando as pessoas falavam, aí, todo professor pergunta, né, qual é o seu objetivo na faculdade de Direito? Aí uns falavam, não, você é juiz federal, outros, ah, você é delegado, outros, ah, você é juiz estadual, você é defensor público. Todos enveredados à área dos concursos públicos. E quando chegava a minha vez, muitas vezes eu fui até motivo de chacota, porque eu falava, não, meu sonho é ser advogado.
Não.
Sempre sonhei ser advogado, sempre, para mim é um sacerdócio advogar. Eu tomo para mim a dor do meu cliente, eu tomo para mim a briga do meu cliente e para mim é o que eu faço de melhor. Eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Tem até uma situação interessante, eu vi assistindo uma palestra de Ariano Suassuna. Ele diz o seguinte, rapaz, que esse, não sei se você sabe, além de um grande escritor, assim, dispensa qualquer tipo de comentário, Ariano Suassuna também era advogado, né? E ele falava que ele era lá de Bezerros, algum lugar na Paraíba, né? Lá no Cariri, subindo. E ele falou, rapaz, no meu tempo lá, lá na Paraíba, os pais só tinham três profissões. O pessoal que geralmente cortava, calango, tratava, passava, e tal, o pessoal botava, os pais botavam para estudar em Recife, acho que era Recife, era uma pessoa, medicina.
Sim.
Os que eram mais jeitosos, que faziam um carrinho de frango, um negócio e tal, um carrinho de lata, e aí os pais botavam geralmente para fazer engenharia. E tinha alguns que não sabiam fazer nada. Aí os que não sabiam fazer nada, os pais falavam, não, vai fazer direito. E aí, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo em nenhuma outra profissão, senão na advocacia. Agora, eu tenho uma paixão, por cavalos, tenho uma paixão por roça, pela zona rural, e é uma segunda paixão que eu tenho, para mim, que quando eu tô feliz, eu saio, vou na fazenda, vou no sítio, que a melhor coisa do mundo é ter amigo que tem sítio, né? Você sempre, todo final de semana, tá no sítio de um amigo, então a gente acaba sempre indo ali e tal, e a gente também tem um sítiozinho que aí a gente acaba passando os finais de semana e aí vai ficando, então basicamente é isso. Advogo aqui em Salvador, para mim não vejo, como eu já disse e reitero, para mim é minha paixão de minha vida é advogar, eu sou advogado. E não me vejo fazendo nada além de advogar, a não ser quando eu estiver aposentado, que eu for morar no sítio para criar galinha.
Entendi.
Tirando isso, acho que basicamente é isso. E tenho uma fé muito grande. Eu particularmente estudo o evangelho quando posso.
Uhum.
Não sou aquele cristão evangélico ou judeu ferrenho, mas também tenho pego, estudado alguns apontamentos da Torá. Eu sou um curioso. Então eu sempre procuro ver isso. Já fui também para terreiro de candomblé, já frequentei também uma vez. Até uma situação interessante. Que a primeira vez que eu fui no terreiro de candomblé, eu fui para poder passar na matéria da faculdade. Carona da professora e fui fazer média com ela e acabei indo pro terreiro de candomblé. Ah, e adorei. Rapaz, o negócio é bom, porque o que não falta é comida. Rapaz, eu comi, que eu sei lá, com a barriga quase doendo.
Rapaz, você então... foi lá só pra comer então, né, moço?
Oxi! Não, mas foi uma situação boa, gostei de ir e tal. Tive outras oportunidades de ir, fui também. Entendeu? Então eu sou um cara que eu respeito todas as religiões. Pra mim, eu acho que a partir do momento que você professa uma fé e aquela fé te faz bem, te torna um ser humano melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor, independente da religião que seja, se você é um cara, se isso tá te tornando um ser humano melhor, eu acho que você tem que seguir sua religião, seja ela qual for, seja se for o judaísmo, seja se for o islamismo, seja se for o candomblé, o cristianismo, enfim. Se te faz um ser humano melhor, o importante é você praticar a sua fé e se tornar cada dia uma pessoa melhor. Isso é que é interessante, isso é que é o ponto de partida para a gente, para que a raça humana se torne melhor. Eu acho que é isso.
Entendi. Para a gente começar o nosso assunto, eu quero ler aqui o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí eu vou aqui no inciso 4, que diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O inciso 5º diz o seguinte: é assegurado o direito de resposta. Não é o 5º que eu quero, não, o 6º. É isso mesmo. É o 6º.
O 5º é assegurado o direito de resposta. O 6º é que você quer chegar.
Isso.
É a ferida que está aberta.
Isso, é a ferida que está aberta, que diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a prestações aos locais de culto e às suas liturgias.
Exato.
Porém, todavia, semana passada, na quarta e na quinta-feira, a decisão do STF foi de 9-2 para o fechamento das igrejas. E aí, doutor Edão Amaral?
Olha só. Antes da gente partir desse pressuposto, dessa decisão, o que a gente precisa entender é que há todo um contexto dentro do Supremo Tribunal Federal de decisões anteriores a essa. Tudo começou a partir do ponto de partida. O ponto de partida foi a ADI 6341, tentada pelo PDT em desfavor dos atos do presidente da República. Nesse caso, o que é que acontece? Ele tirou a exclusividade do presidente de gerir, vamos botar num grosso modo, porque nem todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, enfim, ao redor do planeta, têm a noção dos termos jurídicos. Então eu vou tentar falar aqui da forma mais sucinta e mais clara possível para que as pessoas possam entender. Basicamente, nós estamos vivendo uma calamidade de grandes proporções.
Certo?
Quem pode ditar o que é feito, o que pode ser feito, o que não poderia ser feito, são atos privativos da presidência da República, certo?
Sim.
Goste ou não do presidente, eu ou você, ou quem quer que seja, quem tem que praticar os atos seria ele, certo?
Certo.
Entretanto, o PDT, o partido político, entendeu que essa exclusividade, essa exclusividade do presidente da República teria que ser mitigada, diminuída, certo? Portanto, ele disse: não, nem só o presidente vai praticar, tomar os rumos da pandemia, mas estados e municípios também terão autonomia para decidir as corretas medidas no enfrentamento à pandemia da Covid-19, beleza?
Pronto.
Isso lá atrás, há um ano atrás, certo? Se você... No caso da ação tentada, se eu não me engano, essa ação que chegou, que o relator da primeira ação, que foi Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, que foi, se eu não me engano, foi tentada pela Associação dos Juristas Evangélicos.
Sim.
Que conseguiram eliminar para que os tempos não fossem fechados. É claro, por algumas restrições de quantidade de pessoas, de metragem, de proximidade, enfim, para atender os critérios, os critérios sanitários, para que as reuniões pudessem acontecer, né, e os cultos pudessem acontecer. Então, essa medida foi tentada. É, inclusive, o prefeito de Belo Horizonte, no ato, não sei qual foi o ato dele, o que passou pela cabeça dele, ele disse que não cumpriria, que só cumpriria a decisão do STF, se fosse decisão colegiada. Isso não existe. Decisão judicial foi feita para ser cumprida. Goste ou não, colegiada ou monocrática, pouco importa. Decisão judicial foi feita para ser cumprida.
Certo?
Mas, enfim, lá ele retrucou, mas acabou cumprindo. Posteriormente, uns 4, 5 dias depois, o governador de São Paulo, João Dória, editou um decreto proibindo os cultos, né? Sim. Os cultos de toda natureza, de qualquer natureza, de todas as religiões. Quando ele proibiu, partindo de encontro à decisão do ministro Nunes Marques, que tinha autorizado os cultos, o partido, o PSD, se não me engano, é Partido Democrático, Partido Social Democrata, Partido Social Democrático, PSD, isso.
Sim.
PSD. Aqui na Bahia, o grande expoente do PSD é o senador Atalencar. Ele ingressou com ação contra essa medida do governador Dória, no sentido de quê? De que o governador seguisse o entendimento que já tinha sido exarado pelo ministro Tasso Nunes Marques, que disse que poderia haver os cultos, né?
Sim.
Os cultos. Então, só que quando você distribui uma ação, a distribuição é livre. Então, essa ação não foi para Nunes Marques. Essa ação caiu para Gilmar Mendes. Porque quando você distribui uma ação nova, seja no Supremo, no Tribunal de Justiça, ou no fórum aí da sua comarca aí, de Piritiba.
Certo.
De Itapiramutá, de Mundo Novo, enfim. Quando você... Itapiramutá é Mundo Novo, não tem fórum, só para ninguém me corrigir aqui. Mas, enfim. Da sua cidade, que tem fórum, que é comarca, se tiver mais de um juiz, a distribuição, ela é por sorteio. Então, ela é livre por sorteio. E caiu para Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que no voto, não sei se você se recorda, os ouvintes não sei se recordam, no voto que eles estavam julgando se ia anular o julgamento do ex-presidente Lula, né, no âmbito da Lava Jato, eles tiveram uma discussão horrorosa, né? E aí Gilmar Mendes, inclusive, acusou Cássio de uma série de coisas, enfim. Não estou aqui para entrar no mérito se Cássio está certo, se Gilmar está certo, se Lula é inocente, se Lula não é. Para mim, isso não diz respeito a mim, está fora da minha alçada. Certo? Então, já vinham com essa rusga. Então, quando essa ação lá de São Paulo, para anular o decreto do governador de São Paulo, caiu na mão de Gilmar Mendes, a primeira coisa que ele fez foi negar e manter o decreto do governo de São Paulo. Então, o que é que acontece? Ficou uma decisão de uma ação permitindo os cultos no Brasil inteiro com um relator, e uma negando, no caso do estado de São Paulo, outra. Ou seja, como é que pode o Brasil todo
poder fazer
culto e São Paulo não poder fazer? Então, o que foi que aconteceu? Gilmar Mendes indeferiu a liminar e levou a discussão para o plenário do STF. Que o plenário são os 11 ministros.
Certo.
Os 11 ministros que votam, né? É bom a gente fazer essa síntese para que as pessoas entendam como é que funciona e como se deu essa situação. Então, levou a discussão para o plenário, proferiu o voto dele, né, no sentido de que, para saber, para julgar as duas ações, para que ficasse definido se poderia ou não as igrejas abrirem, enfim, respeitando as regras sanitárias, de distanciamento social, de uso de máscara, então, enfim, se poderia ou não. E acabou que Nunes Marques restou vencido, porque é a favor da liberdade de culto, na forma da Constituição, votou o próprio ministro Nunes Marques e o ex-presidente da Corte, Toffoli. Os dois votaram a favor da liberdade de culto. Em contrapartida, seguindo o voto de Gilmar Mendes e abrindo, né, a discordância do voto de Nunes Marques, o próprio Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Barroso, Fachin, Luiz Fux e Marco Aurélio. Foi que, então, formou o colegiado por 9-2, né? Para que fosse negado o que está na Constituição, né? No artigo, como você mesmo leu aí, no artigo 5º, inciso 6º. Então, usaram como plano de fundo a pandemia, né? Diante da pandemia, nós vamos discutir isso aqui, para poder afastar a Constituição, né? Como se nós estivéssemos no estado de sítio, ou enfim, no estado de defesa, num tribunal de exceção, afastar a Constituição e falaram: não, aqui a liberdade de crença, nesse momento, temporariamente, de forma transitória, ela está proibida.
Nossa.
Porque a liberdade de crença, só pra gente deixar claro, não é eu chegar a ajoelhar nos pés de minha cama, inclusive aqui eu tô no meu quarto. ajoelhar nos pés de minha cama e rezar. Muitas vezes o papel da igreja, já entrando no mérito da discussão, eu acredito que esse é o principal papel, a igreja atua como um fator complementar ao poder público. Porque imagine, você está num momento de crise. No momento de crise, a primeira coisa que vai embora são os empregos.
Exato.
Se você não tem emprego, você não tem renda. Não é verdade?
Isso.
Se você não tem renda, falta comida dentro de casa.
É.
Aí você já não tem emprego, não tem renda, não tem comida dentro de casa. Você perdeu tudo. Se você, com fome, você perde tudo. Perde até a dignidade.
Sim.
Então, se você tá com fome e não tem nada para fazer, muitas vezes o ser humano beira a loucura.
Sim.
Fome, né? Imagina um pai de família chega em casa, ou ficando preso dentro de casa. O filho chora e diz: pai, eu tô com fome. É. O que esse pai vai fazer?
Rapaz, o cara endoida, né? Entra em parafuso, de uma certa forma.
É difícil. Então, quando o cara chega, aqui em Salvador, abrindo parêntese, hoje, se eu não me engano, eu tinha visto na televisão, não sei em que pé ficou, mas tinha um cara querendo se jogar de um viaduto aqui de frente do shopping Guatemi, aqui de frente da Universal.
Sim.
Né? Semana passada, o cara mergulhou de peixinho do elevador Lacerda, se matando. Nossa. E um caso que teve uma notoriedade maior foi o caso do policial, que alguns dizem que surtou, outros não.
Exato. Na, né? Barra, né?
Isso. Então, só sei que ele gritava palavras de ordem e disse que jamais ele iria prender o trabalhador, humilhar o trabalhador. Ele, foi alguma coisa nesse sentido que ele disse. Então, se você... O ser humano chega nesse limite da cabeça, de chegar a cometer um suicídio, de tentar contra a vida de alguém, ou até mesmo roubar, ou qualquer coisa do tipo. Se o ser humano chega nesse nível, eu acredito que, se ele não tem dinheiro para comer, ele não tem dinheiro para remédio, ele não tem dinheiro para tratamento.
Exato.
Ele não tem condições ambulatorial, ele não tem nada. O único lugar que pode dar um conforto à cabeça desse cidadão que tá dessa forma
é uma igreja.
Não, não a igreja, literalmente,
é isso, que eu tô falando. Uma religião, né?
Pessoal do Candomblé, não me crucifique, mas lá no ele conversando com o pai de santo, com o orixá, sabe? Muitas vezes é na religião que a gente se apega, é onde tá a nossa fé. Entendeu? Porque quando acabam as esperanças, quando acabam as possibilidades, o que resta é a fé.
Exato.
Então, se você fecha os templos, onde essas pessoas podem ser convidadas a professar sua fé, ou possa recuperar a fé. Você tá jogando as pessoas numa vala.
Exato.
Você precisa entender que nem todo mundo tem o discernimento de um ministro, de um júnior, talvez de um elder. Não sei se eu tenho discernimento todo, né? Mas nem todo mundo tem isso. Tem pessoas que é o que a gente chama de mentes fracas.
É isso.
E para essas mentes fracas, se o cara não tem remédio, o cara não tem dinheiro, o cara não tem comida, e a mente é fraca,
o cara vai
se recorrer aonde?
O cara vai, se ele não cometer uma tragédia, ele vai até a primeira porta de uma religião que tiver aberta.
Ele, no mínimo, ele precisa, ele é uma voz esquecida. Se ele chegou nesse ponto, ele é uma voz esquecida pelo Estado. Quando eu digo Estado, eu digo governo federal, governo estadual e governo municipal. Quando ele chega a esse ponto, ele é uma voz esquecida. Ele já não está nem mais à margem, ele está fora da margem.
Sim.
É um cara extremamente desassistido. E o grande papel das religiões, de todas as religiões, inclusive a de matriz africana, é de acolhimento.
Exato.
As religiões acolhem essas pessoas. Se você for observar aqui, se eu não me engano, em Salvador, tem o Instituto de Cegos e a Sociedade Pestalozzi, que são, se eu não me engano, patrocinados ou geridos pela Igreja Universal. Imagine. O exemplo da Igreja Universal aqui foi proposital.
Uhum.
Não foi à toa, não. Porque muita gente aponta a Igreja Universal como com os defeitos que tem e tal, e tudo. Mas imagine você dar comida a quem tem fome, você tratar quem é cego.
É isso. A obra social,
essas pessoas,
né?
Quando chega.
Que às vezes, Júlio, rapidinho, que às vezes onde o município não chega, as religiões acabam chegando.
Você entendeu? Então, quando você chega, quando o cidadão chega ao ponto da igreja ter que tratar ele, é porque o Estado falhou.
Verdade.
O Estado falhou. Nós estamos numa pandemia. A pandemia hoje, eu posso deixar isso é claro. A pandemia hoje mostrou a fragilidade de todos os seres humanos. Sejam os egoístas, os fracos, os ruins, os péssimos de espírito, os generosos. A pandemia mostrou isso. E tem mostrado todos os dias, dia após dia. Então, voltando ao mérito da situação, quando se proíbe, porque eu não estou questionando aqui que foi proibida a pessoa de rezar.
Uhum.
O que eu estou questionando, de fato, é o fechamento dos templos, que não poderia acontecer, porque um templo de porta aberta pode impedir um suicídio. Uma chacina, um latrocínio, um roubo.
Até mesmo agressão familiar, né? Nesse momento.
Rapaz, é uma coisa assim que a gente fica estarrecido, né? Mas, como já, desde o início aqui, não sei se você percebeu, mas eu frisei, decisão judicial, seja ela qual for, foi feita para ser cumprida.
Verdade.
Então, assim, se tem a decisão que diz que manda fechar, espero aqui que os pastores, por gentileza, não fiquem com raiva de mim, mas vai ter que fechar. Porque decisão judicial foi feita para ser cumprida.
Mas.
E respeitada.
Ô, Helder, mas a decisão não foi, tipo assim, fica a critério dos prefeitos e governadores?
Sim. E sobre isso, inclusive, eu não sei como é que tá a situação de Piritiba, se você puder até falar pra gente aí.
Piritiba mundo é hoje, as igrejas podem funcionar, porém tem um limite, né? Uma quantidade de pessoas, as restrições. Uso de máscara, álcool em gel, medindo...
Os cuidados sanitários de praxe, né?
Exato, mas as igrejas aqui, graças a Deus, estão funcionando. Tem um toque de recolher aqui na cidade, porém os cultos estão sendo um pouco mais cedo, às 6 horas da tarde.
Sim, tem que
respeitar o toque. Isso.
Bem, Inclusive, numa oportunidade que eu tive aqui, eu conversando com um amigo meu, colega também advogado, é procurador no município, ele é o procurador-geral do município de Itapiramutá, doutor Matheus. Ele me, inclusive, o decreto municipal de Itapiramutá confere e respeita a Constituição e a liberdade religiosa. Ele mandou até para mim aqui o decreto municipal de hoje, ó, 7 de abril de 2021. Ele mandou para mim aqui, ele conversou com o prefeito pediu esse decreto, esse parecer no sentido, né? Sim. O decreto 074-2021 de Itapiramutá, que fala sobre o fechamento e tal, a reabertura do comércio nesse sentido, né? Adequando-se às normas estaduais e federais, ou estaduais, exatamente, estaduais e federais, nesse sentido. Então, aqui, ó, ele no parágrafo 5º aqui do decreto, diz o seguinte: fica autorizado o funcionamento de templos religiosos, desde que esses observem em seus cultos, missas ou reuniões, o limite máximo de 25% da capacidade do templo.
Sim.
Certo? Do local. E adotem providências necessárias para garantir o distanciamento interpessoal mínimo de 1,5 metros. Observando as demais medidas gerais de uso de máscara, álcool em gel e tal. Então, assim, você for observar, ainda mais em cidades do interior, como Itapiramutá, como Piritiba, Mundo Novo,
Baixa Grande,
Chapéu, e por aí vai. São cidades que a gente está no interior da Bahia, sofre um pouco mais com a pandemia, em razão da falta de circulação de dinheiro, de desemprego e tudo mais que assola. Então, se você fechar tudo e o camarada dentro de casa já não tem o que comer, não tem nada, e ele não pode ir na igreja ouvir a palavra do pastor, ouvir a palavra do lá no terreiro, ir na igreja católica, ouvir o padre, sabe? Ouvir o rabino lá, enfim. Se ele não tem a possibilidade de ter um alento, o que esse camarada vai fazer?
Vai, acontece uma tragédia, não tem jeito.
Você tá me entendendo? Então, assim, eu compreendo a decisão do STF, porque eles falaram que levaram em consideração a ciência. Mas o que eu vou te falar uma coisa, Júnior, eu como... não vou falar que sou um religioso ferrenho, mas eu tenho muita fé. É que é o seguinte, quando a ciência não explica, só a fé explica.
Verdade.
Só a fé. Nada mais explica, só a fé.
Sim.
Então, por mais que você diga que, por causa do distanciamento social e isso e aquilo... Você prefere o quê? Que um cara se jogue do elevador Lacerda de peixinho, parece que tá pulando na água, ou que esse camarada tivesse a possibilidade de entrar na igreja e conversar com o rabino, com o padre, ir no terreiro, conversar com o pai de santo?
Com certeza. Ter um alento. Com certeza ele conversar com alguém, né? Uma autoridade religiosa, para ter uma certa orientação, até mesmo você uma entendeu? Ajuda, né?
De uma Exato. Certa forma. Talvez um prato de comida, talvez um quilo de feijão, um quilo de arroz para levar para casa, para misturar com sal e da família. Exato. A gente precisa entender que é o seguinte, eu como advogado, vou falar uma realidade minha, eu vivo do que eu produzo.
Sim.
Eu vivo do que eu produzo. Há pouco tempo atrás aí, foram suspensos os prazos, fóruns fechados, os clientes diminuíram 70%, 80%. O rendimento caiu.
Uhum.
Graças a Deus, a gente vem de uma eu particularmente, como sei que a advocacia existe os altos e os baixos, a gente sempre se prepara, como a gente diz, para as vacas magras, né? Quando o cara cria gado na seca, ele sempre tem um roçado de palma.
Exato.
Né? Quando falta, ele sempre tem. Então, assim, a gente conseguiu guardar nosso roçado de palma para esperar essa crise, para esperar um momento desse. Eu jamais iria prever na minha cabeça que aconteceria uma pandemia de proporções universais, digamos assim, né?
Uhum.
Porque se essa pandemia conseguisse pegar alguém em Marte, ela pegaria. Então, é universal. Então, assim, nem todo mundo tem esse preparo, nem todo mundo tem um preparo, talvez... a organização psicológica, nem todo mundo tem organização financeira, nem todo mundo tem um equilíbrio financeiro, ganha o suficiente. Então eu vou falar que hoje 70% da população brasileira é refém da pandemia, e desses 70% aí eu posso... Seguramente de 70%, 65% são religiosos.
Verdade.
E o povo brasileiro, por maioria, é cristão.
Sim.
Seja os cristãos evangélicos, os católicos, enfim. Exato. São cristãos.
Helder, em alguns estados houve até prisão de pastores. Por exemplo, se por aqui, colocar aqui Piritiba, Tapiramutá, um exemplo. O prefeito resolve falar assim, não, as igrejas vão fechar. E um pastor, ele abrir a igreja e for preso. É perigoso ir preso, né? Porque desobedeceu um decreto.
Tá descumprindo o decreto, é desobediência. Ele vai ser preso por crime de desobediência.
Tudo isso por culpa lá do STF.
Por culpa do STF. Então... Não vou falar culpa do STF. Na verdade, porque o STF deu poder ao prefeito.
Sim.
Você quer conhecer uma pessoa?
Dê poder a ele.
Poder a ela.
Exato.
Se você for observar, no caso Piritiba liberou, não foi isso?
É, liberou como mais ou menos do jeito do decreto de Itapiramutá.
Pronto. Você vê que... Você tá vendo ali atrás?
Eu tô vendo o gato ali, rapaz.
O prefeito tem que ter sensibilidade. E eu acredito que, por exemplo, no caso de Itapiramutá, que é uma pessoa que eu conheço, eu particularmente conheço ele pessoalmente, até antes dele ser prefeito, que a gente já jogou bola junto. Foi como ele disse, inclusive, estava tendo ontem, acho que foi antes de ontem, a apresentação dos 100 dias de gestão lá de Itapiramutá, e ele falou uma coisa que até me arrepia, que ele disse, meu amigo, se tem uma pessoa que entende de fome, de passar fome, sou eu. Porque eu sei que fome dói.
Verdade.
Então ele sabe disso, e eu tenho certeza que dentro do espectro de vários prefeitos, assim, nem só ele, mas vários outros prefeitos que já passaram por dificuldades, que são comerciantes, a maioria dos prefeitos são comerciantes e tal, empresários, então ele sabe a dificuldade que o empresário passa. Ele jamais vai fechar o comércio. Ele pode ter as divergências políticas que for.
Sim.
Que for. Porque passa, isso perpassa muito essa questão da pandemia. Isso perpassa muito pela consciência de cada um. Pô, se eu sei que eu posso pegar coronavírus ou que eu posso passar para alguém e eu tenho a minha máscara, por que não usar?
Sim.
Não é isso?
Exato.
Se eu sei que eu posso andar, se eu tenho condições e sei que posso andar com meu álcool em gel no carro, por que não eu higienizar minhas mãos quando for sair do carro e quando entrar?
Sim.
Concorda comigo?
Concordo.
Então, às vezes a gente bota muita culpa, quer discutir STF, quer discutir prefeito, mas muitas vezes a gente esquece de fazer
a nossa parte, né? Eu escutei um pastor, Josué Brandão, de Feira de Santana. Ele falou o seguinte: se todos nós tivéssemos consciência, a gente não perderia a nossa liberdade.
Com certeza. Com certeza. Agora, muito, Júnior, do que a gente tem visto as críticas ao STF, muito perpassa do momento político também. Do que é vivido hoje na sociedade. Porque se você for observar, hoje, antigamente não tinha isso. Eu particularmente comecei a ver isso de um tempo para cá, quando eu morava no interior mesmo, aí em Itapiramutá, morei em Jacobina. Não existia muito essa coisa de direita, esquerda e tal, e essa briga ferrinha que se você defende tal político, você é de esquerda. Se você é de esquerda, você defende tal político. Se você é de direita, você defende tal político. Se você defende tal político, você é de direita. Então hoje tá muito isso. E quando o STF ele dá uma decisão que, de certa forma, a direita vê com bons olhos, aí a esquerda já vai em cima do STF.
Uhum.
Tá vendo aí? É o de direita, só vota com a direita. E quando o STF dá uma decisão do outro lado,
Sim.
de esquerda, que a esquerda elogie, aí a direita fala: é de esquerda essa corte, é comunista. É comunista. Aí hoje muito passa por isso, entendeu? Mas o que o STF, de certa forma, não é que ele poderia não ter entrado nessa esfera e ter simplesmente dito: ó, quem decide são os prefeitos. E o Poder Judiciário analisa cada caso. Se Piritiba, um prefeito de Piritiba, chega e diz: ó, proibido o culto.
Sim.
Existe
o recurso?
Existem as ações judiciais para que quem se sentir lesado em Piritiba ingresse com ação contra o ato do prefeito.
Entendi.
Né? Não precisa. Não precisa. O STF dá uma decisão para vir de cima para baixo. Porque toda decisão que vem dessa forma, com obrigatoriedade de cima para baixo, isso não é democracia, isso é outra coisa. Não precisa falar aqui.
É.
Isso é outra coisa. Entendeu? Então, assim, o STF simplesmente era pra ele, na minha opinião, não entrar nesse mérito.
Ter se calado e ter deixado.
Ele não deu poder aos prefeitos? Ele não deu os poderes aos prefeitos? Pronto, deu. O prefeito vai chegar aqui. Na minha cidade, eu, Helder, sou prefeito de lá de Gotham City. Lá em Gotham City, eu sou prefeito de Gotham City. E aí, lá em Gotham City, eu digo: ó, aqui não vai ter negócio de igreja, não. Aqui tá tudo fechado. Júnior vai lá, procura o advogado dele lá de Gotham City, vai na comarca, vai no juiz e diz: ó, quero abrir minha igreja. Pronto, o juiz decide.
Entendi.
Veja, se o município quiser, recorre pro Tribunal de Justiça.
Uhum.
E por aí vai. Até chegar ao STF. Entendeu?
Entendi.
Até chegar ao STF. Então, assim, eu acho que essa celeuma que foi causada nas redes sociais, em jornais e tudo, é muito ligada a essa questão mais política. Porque, se você for observar, o STF ultimamente também tem tomado decisões políticas, independente se beneficiou A ou B, tem tomado. E isso a população tem visto, a população tem acesso às informações.
Verdade.
Hoje em dia a gente entra aqui, o nosso celular, meu celular às vezes tem até que desligar, porque é tanta informação que chega que a gente fica doido. A gente entra no G1, vê um negócio, entra no R7, vê outro, aí já entra ali no Bahia Notícias, vê outro, aí já entra no site da BBC, já vê outra coisa, já na CNN, já vê outra coisa. E aí a gente... Então, se você for botar 10 anos atrás, a gente não tinha um texto da informação que a gente tem hoje.
É isso.
E em tempo real. Porque antigamente não tinha essa coisa de, por exemplo, você, o G1 ou a Globo... Tem uma página no Orkut.
É, não tinha.
Não existia isso.
Não existia.
Sabe? Então, a notícia com o fato aconteceu agora, você vai ali no perfil do G1, a notícia tá lá. Você vai no perfil da Rádio Aimoré, a notícia tá lá.
Tá.
Em tempo real. Antigamente não tinha isso, não. Antigamente tinha aquela coisa de assinar jornal, né? De manhã cedo,
isso.
O jornal chegava e tal, e você tinha que ir lá folhear o jornal.
E a notícia, existe, notícia era do um dia anterior, muitas das vezes, à
exato,
noite.
Exato, no interior era assim, porque o jornal vinha pelos ônibus da Águia Branca, né? Que vinha de Salvador. Geralmente quem fazia a linha da nossa região aí era a Águia Branca, né? Hoje mudou, acho que é a Cidade do Sol.
Isso.
E era a Águia Branca que vinha... E geralmente, se eu não me engano, lá em Itapiramutá, chegava, viu um ônibus da Águia Branca que deixava os jornais no Porto Feliz, e do Porto Feliz alguém deixava em Itapiramutá. E chegava depois de meio-dia, mas era do dia. Se eu não me engano, era uma tarde. Era lá em torno da farmácia, não sei se o pessoal vai estar ouvindo aí. Lá, acho que era em torno da farmácia lá em Itapiramutá que entregava o jornal à tarde, que vendia. Entendeu? Então, hoje em dia, então ficou muito politizado, muito, sabe, muito comunista, muito fascista, muito não sei o quê. Às vezes o cara tá chamando de comunista, não sabe nem o que é comunismo.
Ei.
Ah, você é comunista, e o cara não sabe nem o que é comunista, é o outro. Você é fascista, não sabe nem o que é fascista. Mas vê o chamando e aí chama e acabou, e, sabe? E
fica por isso mesmo e acabou.
Então, enfim. Hoje a gente vive muito essa questão de... Eu vi algumas pessoas... A gente vai voltar a esse assunto, mas é porque minha cabeça... Eu vou conversando com as pessoas e vou lembrando de certas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa até relativamente instruída, estava lá no meu sítio, e a pessoa... Ah, porque o tratamento precoce tem que ser... A pessoa tem que tomar esse remédio ou aquele remédio e tal... Eu falei, não, você está confundindo. O tratamento precoce não é a gente entrar na farmácia, pedir o remédio que a gente quiser e tomar em casa, não. O tratamento precoce, pelo que eu entendi, é você, quando apresenta os sintomas...
Ir ao médico
e o médico te prescrever determinados medicamentos.
Sim.
Só que as pessoas entram numa noia de que... Eu não quero pegar Covid, eu já vou logo na farmácia, já pesquisa no Google, vem cá, qual é o protocolo aqui pra poder fazer, sabe?
O doutor Google, né?
É muito disso, rapaz. Então, hoje a gente vive dessa forma, é tanta informação que as pessoas acabam atropelando e tropeçando na própria informação.
Certo.
Você entendeu?
Entendi. Doutor Helder.
Então... Fica à vontade, vai falar.
Pronto, eu tô falando porque assim, as horas já estão indo, né? Senão o chefe, você conhece o chefe, né? Ele gruda na minha orelha aqui e já era.
Ele tá aí?
Não, hoje ele não veio. Mas em breve vou até trazer ele aqui, que eu quero uma opinião dele, dentro da área da psicologia, do que tá acontecendo, sim,
ele é mestre, inclusive, né?
Verdade, temos que... ouvir, né, as opiniões dos profissionais. Ó, eu quero pedir em 5 minutos que você traga uma reflexão pra gente aí, pra gente encerrar, e suas considerações finais, por favor.
Tranquilo. Vou aguardar. Eu espero
você, em 5 minutos. Não, você trazer uma reflexão. Eu quero uma agora? Reflexão sua. Isso, agora.
Me pegou meio desprevenido, mas eu acho que quando a gente fala sobre... Não é questão de refletir, não. É questão de pensar o que está sendo... O que existe hoje na gente, né? Dentro dessa questão de pandemia hoje, as pessoas... Eu estava comentando isso num curso que eu fiz de padrinho. Né? E hoje as pessoas, apesar de estarem próximas por causa do distanciamento social, estarem presas dentro de casa, as pessoas têm ficado muito distantes. As pessoas hoje são mais redes sociais, mais internet, e as pessoas não estão sentando em casa para comer junto na mesa, as pessoas não estão se olhando nos olhos. Amigos, muitos não estão ligando um para o outro. Sabe? Só pra ligar, pra saber, e aí, cara, como é que tu tá?
Sim.
Tu tá bem? Tu comeu hoje? Tu tem o que comer dentro de casa? Hoje a gente vive muito atrelado a política, né? A gente entra na rede social sempre pra procurar alguma coisa pra criticar.
Verdade.
Mas a gente não tá procurando nada pra ajudar. E falando de ajudar, eu tenho um amigo de infância que tá desaparecido.
É o professor, né?
Professor Maico. Professor Maico está desaparecido, é um pai, é um filho, é um irmão. Eu vejo muito engajamento nas redes sociais e eu fiquei sabendo disso alguns dias, eu tenho entrado um pouco nas redes sociais. E vou até me solidarizar com a família, eu vou até fazer essa postagem pela manhã, porque quando você posta cedo, né, as pessoas veem. E o importante é você fazer com que as pessoas vejam sua postagem. Eu vou postar isso amanhã. E o que a gente fica é que a gente precisa se apegar mais aos nossos amigos, se apegar mais às nossas companheiras, aos nossos pais enquanto estão vivos, sabe? Essa galera tá muito alienada à rede social, à coisa, a gente precisa ter... Tem irmão que acorda de manhã cedo. E antes de saber se o irmão tá vivo no quarto, entra no grupo aqui. Bom dia, galera, e aí eu vou tomar café agora.
Exato.
Sabe? Não sabe o que é dar uma benção ao pai, dar uma benção à mãe, fazer uma oração antes de comer, agradecer a comida que está no prato, num tempo desse difícil. Então a reflexão que eu fico para as pessoas é que a gente precisa valorizar mais quem está próximo da gente, valorizar nossos amigos, valorizar nossas companheiras, valorizar nossos pais, nossos irmãos, valorizar as pessoas que a gente quer bem, né? Orar. Eu acredito no poder da oração, acredito que seja qual for a religião, ore, peça pelo seu Deus, né? Acho que Deus é um só, mas cada um vê de uma forma diferente.
Sim.
Acredito que Deus é um só, o Deus de Israel, nenhum outro mais, certo? E as pessoas têm que orar mais e se apegar a Deus e saber que existe uma vida fora do mundo cibernético.
Verdade.
Você aí, ó, eu, todo mundo, a gente precisa se desalienar um pouco, tá mais próximo da gente. Essa pandemia Deus trouxe para nos unir, para nos deixar mais próximos. E a gente tá, mesmo tanto, às vezes, dentro da mesma casa, a gente tá distante. Muitas vezes a gente só vê um irmão nosso quando a internet cai, que ele sai do quarto e pergunta, e aí a internet caiu e foi.
É isso aí.
Então, o que eu fico é isso, vamos nos apegar e acreditar que essa vacina vai chegar, todo mundo vai ser vacinado e isso vai passar e a gente... Mas acredite que mudou tudo. Por mais que todo mundo se vacine, que mudou tudo, mudou os comportamentos, mudou tudo. E a gente precisa mudar. E a gente precisa acreditar que as pessoas, que a gente precisa valorizar quem está próximo da gente. Eu te agradeço, Júnior, pelo bate-papo de hoje, por ter sido descontraído de tal forma que eu nem vi o tempo passar.
Rapaz.
Eu quero agradecer a Lucas, a seu Ivan, né, a Tiago aí, a todo mundo, a família Moré, que me deu essa oportunidade de estar contigo aqui hoje. Quero agradecer a Deus, Todo-Poderoso Deus, que sem Ele a gente não é nada, de estar aqui hoje com você, certo? E eu estou à disposição, sempre que você pedir, sempre que você me chamar, a gente bater esse papo.
Pronto.
Para falar sobre uma série de coisas. Eu queria falar sobre um monte de coisa, mas não deu tempo.
É, rapaz. Viu? A gente vai marcar outro dia, falar com o chefe.
Pronto, eu estou à disposição para a hora que você me chamar. Esse dia ele me fez um convite que era para falar sobre alguma matéria jurídica e acabou que eu não sei se foi eu que não confirmei ou se foi ele que não confirmou, mas acabou não gerando, mas eu não sei se eu estou em dívida com ele ou se ele está comigo. Vou conversar com ele, vou acertar com ele, que inclusive, só para deixar claro aqui, eu mandei mensagem para ele essa semana, se ele estiver ouvindo, ele sabe do quanto ele foi importante para mim em janeiro.
Sim.
Numa conversa que ele teve comigo, num conselho que ele me deu. Aquele conselho mudou minha vida. Ele sabe disso. Eu digo a ele toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com ele, um conselho que ele me deu em janeiro, que abriu minha cabeça assim, que às vezes a gente só precisa de um estalo.
Verdade.
E ele me deu esse estalo e eu sou eternamente grato a ele. Eu vou passar o resto da minha vida agradecendo a ele.
Olha aí.
Obrigado.
Doutor Helder, muito obrigado. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.
Beijo pra você, cara.
Viu? Que Deus abençoe você, sua família. E você vai estar aqui mais vezes, viu? Não se preocupe não, você vai ser sócio do nosso programa.
Ah, eu tô aqui. Sempre que me chamar, eu tô aí.
Viu? Gente, a gente aqui vai ouvir um louvor. Agora são 20 horas e 55 minutos. Vamos ficando por aqui. Um beijo no coração de todos. E nunca esqueça, Deus, Ele é o Deus do impossível. Gente, muito obrigado por ouvir o nosso podcast Concílios. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e divida com toda a galera aí, porque a entrevista ficou muito top. Um beijo no seu coração e até mais.